Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas vereadoras, assessor jurídico, nossa coordenadora Tia Cida, muito bom dia a todos. Bom dia, nosso assessor de áudio, Denner. Iniciamos nossa sessão pedindo a proteção de Deus e solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Bom dia, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa. Nós estamos em 13 vereadores para esta sessão, senhora presidente. Ah, perdão, 12 vereadores. O Valdemar ainda não chegou.
Ele foi a Cuiabá.
Ah, então tá.
Nós pedimos, então, para que o primeiro secretário, né, estando em número legal de vereadores para a sessão, pedimos ao primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa proferido pela vereadora Nadilei Soares Teixeira, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Bom dia, senhora presidente, os demais colegas parlamentares dessa casa, e aos servidores e ao público que se faz presente também. Convocação, 14ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 7º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de maio de 2016, às 9 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada a Praça Tanqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício circular número 1, datado em 6 de maio de 2016, do senhor Leandro Honório de Oliveira, secretário municipal de assistência social. Assunto. Informação no atraso em repasse federal. Mais uma vez, os municípios do Brasil estão sofrendo com a falta de recurso do governo federal em Juína, Mato Grosso. Os repasses estão em atraso desde 2015, prejudicando o andamento das atividades. O descaso do governo federal gera dificuldades para continuidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, antigo PET, para o programa Bolsa Família e até mesmo para as crianças e adolescentes que estão abrigados no lar da criança, pois não consegue executar todas as atividades. Sendo assim, se não houver repasse nos próximos dias, alguns programas e projetos podem ser afetados. Atenciosamente, Leandro Honório de Oliveira, secretário municipal. Ofício número 10 de 2016, datado em 28 de abril de 2016, da senhora Cássia Inês dos Santos, gestora judiciária. Assunto, portaria 2 de 2016. Portaria 2 de 2016, regulamenta os moldes fixados no ECA, a entrada e permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão e sua participação em eventos públicos, e fixa diretrizes para orientação de estabelecimentos comerciais, de ensino e de saúde para a proteção dos interesses da pessoa em desenvolvimento. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 25/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de casas, lar, destinadas a acolher idosos no município de Juína e da outras providências. Projeto de Lei número 26/2016, autor, Poder Executivo Municipal, estabelece parâmetros e diretrizes para a regulamentação do artigo 35 da Lei número 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço das entidades com pessoas idosas abrigadas e da outras providências. Projeto de Lei número 27/2016, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre os requisitos para declaração de utilidade pública no município de Juína e da outras providências. Indicações. Indicação número 119/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. A indicação número 121, a indicação número 122, a indicação número 123, a indicação número 124. Autoria da vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândida Silva. A indicação 126/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Moção de repúdio, 6/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Repudia o governo federal pelo atraso nos repasses para os serviços de fortalecimento de vínculos e programas da Bolsa Família. Ordem do dia. Discussão e votação única. Indicação número 119/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Pezzini, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de firmar convênio com uma associação, com a associação Unidos à Luta, no bairro Palmiteira, no valor de R$10.000, para término da reforma do barracão comunitário do bairro. É.
Eu coloco a indicação de número 119/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente fez esse pedido, essa indicação para o prefeito e o secretário de Finanças, para que poder ajudar a Associação do Bairro Palmiteiro. O barracão está lá parado, falta do termo dele. O município utilizou o barracão uns 2 anos atrás, depois no período da eleição do presidente da República, que teve para deputado estadual. Então, a gente tem a necessidade, sim, de consertar os reparos. A gente doou aquele espaço para o município, né, gratuitamente, nem só o município cuidar. Após a ventania que destruiu o barracão, o município se retirou e não terminou. A gente peça com carinho aí para o prefeito que termine aquele barracão comunitário, para que a gente possa estar realizando os nossos trabalhos sociais e alguns benefícios da comunidade. Então, a gente, dentro do município de Juína, tem 2 barracão comunitários, que é o barracão São José Operário e o barracão do Barra Palmiteira. E esses 2 barracão estão parados por falta de gestão pública. Então, a gente peça aí para que o prefeito possa estar nos ajudando a fazer o termo daquele barracão.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 119/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 121/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica aos senadores da República, Wellington Fagundes, Blairo Maggi e José Medeiros, e aos deputados federais do Estado de Mato Grosso, Nilson Leitão, Adilton Saquete, Fábio Costa, Ságuas Moraes, Carlos Bezerra, Ezequiel Fonseca, Vitório Galli e Valtenir Pereira, a necessidade de interferir junto à sua excelência, o governador do Estado de Mato Grosso, senhor Pedro Taques, para realizar a regularização fundiária de todos os terrenos da área urbana e rural do município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 121/2016 dos vereadores Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândida Silva e Antônio Miguel Sanches em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, nós já estamos há um ano e meio praticamente do governo Pedro Taques e até agora a gente não conseguiu avançar na regularização fundiária aqui no nosso município. Ao contrário, nós retrocedemos, porque a gente chega no Intermate para fazer uma ressalva e não consegue. Muito menos regularização de documentos. A senhora mesma, a gente esteve lá, a senhora foi tratar até mesmo de um assunto pessoal, do que era uma simples retificação, e nem isso conseguiu. E não se tratava de documentação de módulo 6, e sim documentos já antigos que precisava de uma simples ressalva e a gente não consegue fazer. Nós tivemos uma audiência lá, estávamos eu, o vereador Tuno, a vereadora Salete, e nos acompanhou também o advogado do deputado Silvano Amaral. E nós convocamos lá ao presidente do Intermate, o senhor Fausto, estava também o assessor dele, o senhor Silvio, e os dois são delegados que assumiram agora a presidência do Intermate, e o que nós pedimos para eles foi que se fizesse uma audiência pública aqui no município de Juína. Ele nos orientou a fazer uma indicação que é a próxima, né, pedindo, e até vou pedir a todos os vereadores que possam assinar conosco essa indicação, e que também comunicassem, entrássemos em contato com o presidente da Comissão de Regularização Fundiária aqui do Fórum da Comarca. Então, acho que o nosso representante lá no fórum é o Geraldo. Então, a gente está pedindo aí também que, além de nós, os nossos senadores e deputados interfiram, porque já virou brincadeira essa situação aqui na nossa cidade, no nosso município. Então, a gente precisa agilizar, mexer com isso daí. Então, estou pedindo aqui a todos os deputados federais, senadores, que interfiram para que a gente possa fazer alguma coisa em termos de regularização aqui no nosso município.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Bom dia a todos. Gostaria de dizer o seguinte, que é de grande valia, a gente assina com certeza essa indicação da vereadora Nádia, e dizer o seguinte, que todos nós temos que estar aí, a partir do momento que esse documento do Intermate for para a Assembleia Legislativa do Estado, que nós vamos e cutucamos cada um dos nossos deputados para que o mais breve possível seja aprovada uma lei, porque pelo que nós ficamos sabendo lá, terá que ser feita uma lei específica para essa regularização fundiária dentro do nosso município de Juína. Então, nos deram lá o prazo praticamente até o final do mês de maio, onde eles vão estar fazendo essa minuta, o Intermate, e mandando para a Assembleia Legislativa. Aliás, para a Casa Civil e da Casa Civil para a Assembleia Legislativa. Então, cabe a nós, vereadores, estarmos aí reivindicando junto aos nossos deputados, a qual ajudamos a eleger aí, para que eles tenham pressa em estar aprovando e fazendo essa nova lei, certo? Porque senão nós vamos passar o final do ano, o ano que vem, e não vai vir ninguém aqui para poder estar regularizando esses terrenos que ainda pertencem ao município, aliás, ainda pertencem ao Estado, e o nosso município já tem 34 anos aí esperando para que seja repassado esses terrenos para o município.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadoras e vereadores, eu gostaria só de saber o seguinte, lá dentro do Intermate, se eles estão realmente fazendo um levantamento de tudo isso que acontece em Juína. Se realmente estiver fazendo, é um trabalho demorado, e através desse levantamento eles vão poder vir aqui em Juína e restabelecer a ordem em relação à regularização fundiária. Eu tenho certeza que, vai ser necessário rever várias situações de terrenos lá que foi passado para uma pessoa só. Doação, porque é doação. O valor que é cobrado quando se dá para uma pessoa de pouca renda, aí o valor simbólico ele paga. Mas a partir do momento que faz uma doação para uma pessoa só de 3, 4, 5, 10 terrenos, aí já é uma doação e já é de se investigar mesmo qual o motivo de ter acontecido isso. Então, a preocupação minha é a seguinte: se realmente estiver investigando, e não demorar para que essa investigação acabe para acontecer isso que a vereadora indicou aqui, né, nesse documento, porque é importantíssimo que seja sanado o mais rápido possível. Aquelas pessoas que hoje moram, que tem 3, 4 terrenos vazios, mas tem um que é dele, que ele mora, a casa é dele, o intermediário chega aqui e fala: ó, você está morando aqui, então esse aqui, toma o documento, paga, é seu. E os outros 3 terrenos? Os outros 3 terrenos vão procurar agora quem precisa de um terreno para morar. Essa é a minha opinião. Então, eu quero que isso, nesse documento que a vereadora fez aí, se realmente acontecer uma audiência pública, vai ser uma audiência demorada, que várias pessoas vão querer expor a sua situação para que eles entendam, não só nos papéis lá onde eles estão averiguando, mas também logo a necessidade de uma rapidez nesse processo. E também vamos ouvir o que eles já fizeram até hoje e nos esclarecer para saber em que pé que está a situação, para que a gente possa, o mais rápido possível, resolver esses problemas. Então, se for necessário assinar algum documento, vereadora, pode contar comigo.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, um bom dia a todos. E essa é uma preocupação do município, a gente já fez cobrança, eu até cobrei o Oscar Bezerra para fazer essa audiência pública, e ele falou: Geraldo, não tem como, né, fazer uma audiência pública do município na situação que está hoje, porque nós não sabemos o que vamos falar lá em Juína. Ele falou na última, daqui uns 60 dias atrás, que eu estive em Cuiabá. Por quê? Porque como que eles estão no andamento? O novo presidente entrou lá, cancelou a comissão que estava organizando o negócio do município de Juína, ele cancelou aquela comissão, ele ia fazer outra comissão de novo, com pessoas da competência dele, né, para poder estar fazendo todo o levantamento novamente de novo do município, da sequência do levantamento. E a parte de titulação, eu estava trabalhando com os títulos de 2006, ainda tinha 2007 até 2014. Então, o problema do Estado do Mato Grosso foi falta de responsabilidade, falta de compromisso, né? E a corrupção, a gente sabe que foi grande dentro do Intermate ali, a facilidade que teve das pessoas ir lá e retirar título dentro de 48 horas, entrava, já protocolava, já saía com o boleto, pois tem gente que dentro de 3 dias estava com o título na mão. Então, a gente sabe disso, essa audiência pública que for fazer aqui, eles têm de trazer tudo em mão, eu acredito que eles não têm em mão ainda para realizar essa audiência pública, para realmente ter êxito. O Intermate, no meu ponto de vista, eu já falei já com o presidente anterior, quarta-feira vou ter outra conversa com uma alta audiência com ele para reforçar os vereadores que foi lá, né? Tem eu, o vereador Daniel, junto com o deputado Oscar Bezerra, né? Tem uma audiência marcada com ele para estar reforçando o pedido, para que eles venham logo fazer o problema do modo 6. O problema do modo 6 hoje não é olhar em papel, não é olhar em papel. Papel, se for olhar lá, é uma realidade. E se for ver em loco, é outra. Então, tem lote lá que está lá no poder do Estado, chega aqui e tem casa em cima. Então, já falei antes com eles, o trabalho do município de Juiné é um trabalho em loco, andar lote a lote. Aquele que tem casa já verifica no sistema, faz um levantamento das moradias, né? Depois vê os loteamentos que estão em aberto. Lá dentro do Intermate tem pedido lá mais de 300 lotes. Tem uma pessoa que fez a pedido dos 300, foi muito, mas tem 180 a 200 lotes. Uma pessoa só está lá, o montante lá, que ela pediu, requerendo no município de Juína. Então, esse problema todo, se vir essa audiência pública aqui, muitas pessoas vão estar relatando a situação e sendo prejudicado por muitas pessoas que prejudicou o município de Juína. Então, isso eu acredito, sim, que essa audiência pública talvez é grande importância e uma alavancada aí do governo para resolver nosso problema.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhora presidente, demais companheira mesa, vereadora, eu vejo assim, eu acho que essa reunião que nós tivemos lá, nós vereadores, eu acho que foi de um começo da história para tentar se resolver. Mas o presidente deixou claro lá que ele fez todo o levantamento, foi in loco ali, o problema aqui é grande. Além de ter problema, assim, com lotes de 3, 4, 5 proprietários num lote só, ruas com os casas em cima, não sabe como que vai tomar as providências. E tudo que a gente apurava ele falou assim, ó, a gente fez os documentos lá, aqui, em locos, e está com a comissão ali no fórum. Então, a gente tem que tomar, assim, ver o que nós podemos sentar ali com a promotora, ali, ou com a equipe organizadora que está fiscalizando isso ali, para ver o que a gente podemos tomar uma decisão. Mas eu vejo, assim, que se acontecer essa audiência pública, é obrigado a eles dar uma decisão para o nosso povo de Juína, que rumo que vai ter tomar. Se vai demorar um ano, ou meio ano, ou 6 meses aí, mas que a população tenha uma resposta que não seja tão demorada igual está agora. Porque a gente vai lá, nós vereador vai lá, até a comunidade juinense, as pessoas que vai lá, não consegue falar nada. Se é de Juína, parece que nós somos bandido mesmo lá. E o pessoal não quer nem ver o pessoal de Juína falar de Juína. E que prova disso, a gente estava lá e o pessoal, nós vereadores, nosso nome lá, é como os grileiros de Juína. Que nós teve um lugar, pessoal, você já viu o que os vereadores de Juína fez? Se reuniram lá e dividiram o módulo 6 para eles? Isso é coisa horrorosa a gente ouvir isso, de falar isso. A gente sabe que nós, vereador, 90%, nós não temos culpa nisso daí. Quem tem? Tem algumas pessoas que têm culpa disso aí. E isso, acho que tem que ser feito à justiça para quem deve.
Com a palavra, vereador Sandro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, demais pares. Bom dia, assessor jurídico, nossa coordenadora, servidor Dênia. Senhor presidente, eu vejo, assim, com muita preocupação todo esse embrólio aí da questão da regularização fundiária. Eu acho que nós estamos aí comemorando, estamos ainda na semana do município, 34 anos de emancipação política, e uma situação tão importante como essa, que é a questão do direito da propriedade, nessa embromação toda. Um governo que assumiu com o compromisso de passar limpo, de ajudar os municípios, né? E, na verdade, estão em andamento já praticamente 3 anos, né? Com esse rolo todo. Não é uma falta de vontade eles colocarem, implantar um sistema de governo para poder fiscalizar uma gestão anterior, que, de fato, eles não investirem em pessoal para dar suporte ao pessoal de auditoria interna dentro do Intermat. Então, é uma falta de estrutura impressionante que tem aquilo lá. Eles viram a costa de todas as formas, para toda solicitação e reivindicação da população, da comunidade, dos vereadores que vão lá reclamar. A audiência pública, eu acho que é fundamental para fazer esse debate, mas é somente mais uma vez, só para a gente ir empurrando mais, porque a justiça tem que tomar, de fato, a posição e determinar que o Intermat venha para a Juína regularizar. Nós não queremos mais tanta conversa, né? Ficamos envergonhados em algumas situações, como a gente vê outros municípios aí que têm o seu domínio próprio da propriedade, que estão andando, fazendo as suas regularizações, arrecadando, né, contribuindo com o município. Né, isso aqui é um desrespeito total, né, tanto com o município, né, quanto com a população. Veja aí quantas pessoas deixaram, ao longo desses anos, aí de fazer ter a sua propriedade regularizada, para poder requerer junto um financiamento, uma caixa econômica, ou seja, de forma a melhorar a sua propriedade, ao mesmo tempo que o município recebe o seu IPTU, receba o ISS, aliás, o Imposto sobre Transição de Imóveis, né? Então, essa situação, ela tem que ser, o governo tem que ter uma posição, vir para resolver, não adianta mais. Vamos fazer uma lei específica para regularizar. Olha, nós já existimos, não é? Não é verdade? Então, toma posição, coloca o bloco dele a caminho e venha para a Juína. Né? Venha para a Juína. Se existe, de fato, tantas situações como essa, que venha para cá resolver. Agora, não adianta eles ficarem lá. Como eu cheguei lá dias atrás, no gabinete do Dr. Ed lá, ele me falou, olha, realmente estamos aqui. Sabe o que nós temos aqui? Três auxiliares, né, que são estagiários, para dar suporte a três juristas, a três advogados que estão fazendo o levantamento da situação. Veja só, é uma falta de compromisso para quase 3 mil processos. Quando nós vamos resolver isso? No ano 2030, 50, quem sabe? Não é?
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Olha, eu acho assim, na verdade, o que tem para resolver aqui em Juína não é difícil de resolver, não. Engana-se quem pensa que é difícil. É só desbotar a mão. Agora, se ninguém fizer nada para resolver, aí não vai resolver. Agora, esse governo, senhora presidente, sem criticá-lo, porque eu acho que o governo, se ele for bem, nós vamos bem também, nós não torcemos para que vá mal, mas a senhora pode ver, ele fez um CISC no DETRAN. Encheu de delegado lá. Delegado não sabe administrar isso aí, não, gente. Encheu agora o Intermat, fez mais um CISC no Intermat. Você vai lá, não atende ninguém, não resolve nada. Eu pergunto para a senhora, senhora presidente, o que esse governo está resolvendo? Comprou uma ação que ele realmente está em cima resolvendo. A segurança acabou. A verdade é essa. Não tem mais segurança. Não, a criminalidade aumentou um absurdo. Essas mudanças que ele fez. E está começando a ser desmoralizado, senhor presidente. Está começando. Esse negócio de apontar o dedo para os outros, senhor presidente, é perigoso. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém, acusar ninguém. Então, ele está começando a ser desmoralizado. E ele vai ver, senhora presidente, daqui um ano, no final do mandato dele, o que esse governo fez para o Estado, realmente para o interior nosso, o que ele está fazendo de ação realmente, real. Está mandando dinheiro do FETAV porque é lei, mas se fosse por ele, não mandava também não. E se não mandasse, nós estávamos sem lugar para caminhar. O vereador Ayrton Barbosa sabe do que eu estou falando, né, vereador? Se não tivesse dinheiro do FETAB, não tínhamos na estrada. Só vem porque é lei. Agora, o que mais está fazendo? Que ação mais ele está fazendo? Nenhuma, gente. Agora, tem rolo no modo 6? Vem aqui dizer, resolve o rolo. Se tem que prender alguém, prende alguém. Faça o que tem que fazer, faça o trabalho deles. Mas não tem competência, senhor presidente. Não tem competência. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque eu queria que realmente as coisas acontecessem. Independente da pessoa que está no governo, nós torcemos que o Estado vá bem, para que todo mundo saia bem. Agora, o que vão fazer, senhor presidente? Estão mandando um deputado lá para o Mato Grosso do Sul ver como que é cobrado o imposto sobre o produtor rural para taxar o produtor aqui. Então, não dá para entender isso. Infelizmente, eu fico chateado com os troços desses, porque fala, mas, na verdade, não tem um que bota a cara na frente e resolva as coisas. Olha o problema da Tassiana. O problema da Tassiana, ele ia se sentir constrangido em o povo da Tassiana ir lá na porta da casa dele lá fazer movimento lá. Ele mandou um senhor aqui. Mandou um senhor aqui. Acalmou tudo. Sabe o que ele vai resolver aqui lá? Não vai resolver, senhor presidente. Se eles não se unirem, não bater em cima, não vai resolver. Tenha certeza disso. Então, a gente fica triste com isso. Não queria que acontecesse assim. Queríamos que a coisa funcionasse, realmente, fizesse acontecer, mas, infelizmente, não acontece. Só essa é a minha palavra, senhor presidente.
Vereador Erickson.
Senhora presidente, demais vereadores, funcionários aqui da Câmara, o público que nos prestigia. Bom, em relação à indicação dos vereadores, está aí o Nilson Leitão, eu sou favorável, vou estar assinando com certeza e cobrando do Nilson, e bem como nosso governador. O que acontece, e defendendo aí a questão do governador, é que nesse Mato Grosso de meu Deus virou uma terra sem lei em vários aspectos, e na Intermat não deixa de ser diferente. E acredito, sim, que nós temos que pressionar para que possa vir a realizar o mais rápido possível essa regulamentação. Porque, Geraldinho, como você disse, nós passamos aqui na Intermat momentos bastante complicados, e a gente sabe de histórias aí bastante complicadas. E o vereador Tuna ainda falou 90%, acho que foi muito generoso com a palavra 90%. O que acontece é que um governo que quer fazer coisas honestas é difícil acontecer. Mas está acontecendo sim. Nós temos governador preso, nós temos deputado preso, agora mesmo foi desbaratinado uma quadrilha dentro da SEDUC, então está ocorrendo, está acontecendo. Agora, trabalhar honesto não é fácil. Trabalhar com honestidade não é fácil. Nós temos aí o prefeito Hermes Bergamin, que tem esse seu legado, e a gente sabe da dificuldade que é para fazer as coisas honestas. Logicamente, a gente tem que cobrar uma aceleração do processo, mas Volto a dizer que o legado do nosso governador Pedro Taques vai ser o mesmo que o prefeito Hermes Bergamin, que é a honestidade.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Essa indicação da vereadora Nádia, ela é válida. E a gente vê que todos os vereadores já foram em Cuiabá e todos ali, acho que não tem um que vai em Cuiabá e não vai até a Intermat. Hoje, esses dias atrás eu estive lá e você vê a amorosidade daquele povo trabalhando ali, que eles falam que é a comissão. Então, a comissão tem um, eu estive lá, tinha um rapaz trabalhando e o outro. Então, você vê que as coisas não andam mesmo. O trem é devagar. E eles sempre falavam, olha, nós não dá conta de arrumar esses processos tudo. Aqui vai tempo. E aí eles falaram, só nós já estamos achando aqui já 100 duplicidades dos lotes de Juína. E isso não é fácil. E eu acredito que pelo juiz, pela liminar que o juiz deu, quanto esse povo não tiver com essas coisas tudo na mão para chegar aqui em Juína e falar que agora nós podemos resolver o problema da população. E as pessoas que entram no Intermat também, presidente, eles descobriram que o Intermat é uma mina de dinheiro. Então, eles não vão querer abrir as mãos. Eles vão segurar mesmo, vão segurar que agora eles estão descobrindo que o Intermat vale dinheiro demais. Com todos os municípios, todas as propriedades que tem do Intermat, então eles estão de olho. E você pode ter certeza que esse processo vai demorar. E a gente vê a nossa população aí trabalhando aí, e você não pode aí fazer nenhuma ressalva de um título. Mas eu acho que nós temos o dever nosso é de cobrar mesmo para ver que essas coisas acontecem. E eu acho também, presidente, uma hora nós tínhamos de ver quem foi o juiz que deu aquela decisão para não fazer nenhuma ressalva de nenhum título, né? É porque é para nós procurar esse juiz aí, ver o que nós podemos fazer também. Porque o Intermat, você chega lá e fala, o juiz lá foi que brecou tudo. Então, aí você vê a dificuldade. O Intermat está na razão deles, né? Eles não vão poder vir aqui e de qualquer jeito. E esses dias eu fiquei sabendo também que já vão ter mais outros problemas também nas matrículas. Já está começando a dar errado. Que Juína, ela foi planejada, né? Tinha muitas ruas na nossa cidade que era num projeto com a Avenida Drupa, tudo belezinha, tal, bacana. E hoje eles conseguiram tirar essas Avenidas Drupa e estreitar elas, fazer mais lotes e tal. Então, vai ser tanto problema nesse Intermat que nós vamos ouvir muitos problemas aqui ainda, tanto do Estado, né, tanto das pessoas da nossa cidade. Mas eu só quero reforçar que eu voto a favor da indicação da vereadora e vamos todos continuar cobrando para ver que as coisas aconteçam no nosso município.
Mais algum vereador? Eu só queria fazer uma contribuição, o vereador Ailton. É que isso que você coloca da matrícula é a questão da desconfiguração do mapa original, aquele que está registrado no sexto ofício. E é isso que está naquele ofício que nós recebemos do Intermat, qual coloquei no grupo, né, dos vereadores. Eu acho que os senhores devem ter observado. Então, além de toda a morosidade, a dificuldade de análise dos processos, nós temos também a questão da retomada, vai ter que retomar o mapa original, porque vai dar problema. E isso já foi repassado, eles pediram que passasse para o prefeito municipal, encaminhamos através de ofício ao prefeito municipal para que ele, junto com o controle urbano, tome as providências cabíveis para que seja resolvida essa questão de matrícula. Mas a indicação da vereadora Nadilei é plausível, nós estaremos apoiando essa e tantas outras que forem a favor da regularização fundiária do nosso município. Eu coloco, então, a indicação de número 121/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação 121/2016 por unanimidade.
Indicação número 122/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz. Indico a sua excelência o governador do estado de Mato Grosso, senhor Pedro Taques, com cópia ao secretário da Casa Civil, senhor Paulo Taques, e ao presidente do Intermate, senhor Fausto José de Freitas da Silva, e ao presidente da Comissão Fundiária do Fórum da Comarca de Juína, senhor Wagner Pudim, a necessidade e oportunidade de realizar audiência pública para tratar da regularização fundiária de todos os terrenos da área urbana e rural do município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 122/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, essa é a indicação para se discutir sobre a audiência pública. Na nossa conversa lá com o presidente do Intermate, o senhor Fausto, quando eu pedi para que nós deveríamos, no mínimo, fazer uma audiência pública para poder dar explicação à sociedade, à comunidade juinense, sobre essas dificuldades da regularização fundiária. E ele falou, olha, então vocês façam a indicação e eu vou aguardar aqui a indicação aprovada pela Câmara e também vocês entrem em contato com a comissão fundiária que foi composta ali no Fórum da Comarca, para que o presidente dessa comissão também faça a interferência junto aqui ao órgão Intermate, através de ofício, pedindo essa audiência. Assim que a gente receber esses documentos, a gente vai estar levando ao governador do estado e provavelmente não tem por que não se realizar essa audiência lá no município. Mas ele nos informou lá que a comissão que tinha sido formada ali pelo doutor Edio e pelo doutor Fayade, se eu não me engano, já tinha sido desfeita, não existe mais a comissão, ela já terminou o levantamento de mais de 3.600 documentos, títulos que tinham ali, e já remeteu esse processo lá e o relatório final à comissão de regularização fundiária aqui do Fórum do município de Juína. Então, ele estava aguardando agora uma resposta da comissão aqui do Fórum de Juína. Então, nos orientou que fizéssemos essa indicação e a comissão, da qual o Geraldo faz parte, até que gostaria de pedir, nobre colega, que você entrasse em contato com o presidente ali, porque eu pedi uma cópia do relatório final da comissão. E ele falou, então, que já estava e nós poderíamos estar adquirindo uma cópia desse relatório final, do levantamento de quantos lotes tem, qual as dificuldades de cada um, junto ao fórum aqui da comarca de Juína. Então, eu até pedi também à presidência dessa casa, presidente, de que a gente faça uma reunião também, né, convoque uma reunião ali com o doutor Wagner, né, o presidente da comissão ali do fórum, para que a gente possa sentar, né, e ver a possibilidade, né, desse documento estar indo para o Intermate e que ele venha. E também informei ao presidente do Intermate a reunião que aconteceu lá no módulo 6, né, através do senhor o Francelino e o Cagliari lá, e ele disse para a gente, nos informou que ninguém, ele não deu autorização a ninguém de falar pelo Intermate aqui no município de Juína. E que quem tem poder para poder tratar de qualquer problema junto ao Intermate, junto à comunidade aqui, é o Intermate e ninguém mais. E disse que se isso voltar a acontecer, que a gente faça uma denúncia, que chame a polícia, que mande prender, porque quem tem a voz ativa para poder tratar da regularização fundiária do município é o governo do Estado. Então, essa foi a nossa conversa, não foi isso, vereadora Salete? Então, essa foi a nossa conversa lá com eles, e o que ficou informado, que eles nos informou que agora teria que fazer, eles estavam fazendo uma minuta de normatização que seria enviado para a Assembleia Legislativa, primeiro para a Casa Civil, depois para a PGR e depois para a Assembleia Legislativa, para que se votasse uma lei normatizando as normas, né, para a regularização fundiária do município de Juína. E depois que isso estivesse pronto, aí, então, que ele estaria remetendo aqui para casa e tomaria pé de como seria feita a regularização fundiária aqui no município.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Só para contribuir com o que a nobre vereadora falou, nós até reivindicamos esse documento lá. Aí ele falou que não tinha de jeito nenhum, que já tinha mandado aqui para o município de Juína que nós tomássemos uma providência. Mas claro que todo mundo, todo órgão, ele fica com uma cópia, mas ele não quis nos dar, sim. E aí, então, o vereador Geraldinho, que é o presidente dessa nossa comissão, a qual eu faço parte, o Sandro faz parte, eu acredito que a gente poderia estar nos reunindo aqui e fazendo esse pedido, Sandro, para que a gente tenha em mão, sim, esse documento. Se precisar buscar, a gente vai lá e fala com o juiz e vê onde está esse documento, porque eu acho que a gente tem de direito de estar com esse documento em mãos.
Palavra, vereador Geraldo.
Na última reunião que a gente teve no fórum, o assunto abordado foi o modo 6, né, o único assunto de pauta que foi. Eu acredito que o presidente ia encaminhar um pedido para o presidente do Intermat, pedindo como que estava o andamento do modo 6. Então, por isso que ele encaminhou para ele, para o presidente. Eu sou só membro e eu acredito que esse pedido está no fora, pedido do presidente, sim, do juiz ali da comarca de Juína, que ele falou na reunião, ficou bem declarado que ele ia fazer um pedido para o presidente do Intermat, comunicando à comissão como que estava o andamento do modo 6. Então, acredito que ele já comunicou como que está o andamento, que pé que está o modo 6. Eu queria só relatar também, que é interessante a gente falar, aproveitando quando está falando de regularização do modo 6, o modo 6, quando foi feito o mapeamento do modo 6, ele foi feito com falta de responsabilidade de quem colocou o projeto modo 6, que o modo 6 foi colocado via satélite, eu acredito, no mapeamento, não foi no local, ninguém sabia onde era esse modo 6, porque é claro isso, a quadra 280, ela tem lote dentro d'água, tem nascente d'água ali que tem quadra dentro. Então, é o seguinte, não adianta o Estado culpar o município de Juína, porque isso é claro dentro do município de Juína. Eu já comuniquei o presidente do Intermat, já comuniquei vários tempos, estou falando isso. Então, não adianta julgar o município de Juína e condenar o município de Juína por falta de competência. Eu falei, todo mundo errou. Todo mundo errou. O município errou, o Estado errou. Então, mas não adianta jogar toda a culpa em cima do município de Juína, que errou, desfigurou o mapeamento do modo 6, porque quem errou foi na criação do modo 6. Isso eu provo, está lá, você pega as quadras hoje, lá tem quadra dentro da mina nascente d'água. Então, o que aconteceu? Como que o povo foi entrando, o povo sabia que tinha que tirar os 30 metros, 50 metros da água, o que aconteceu? Eles afastou os 50 metros e mediram o lote dos 15 por 30 e foi feito as suas casas, tirando no outro local. Então, o desfiguramento que teve essa situação foi falta de responsabilidade do Estado no locamento das quadras, e depois o povo foi precisando de moradia, foi medindo e foi criando as ruas. Então, o município de Juína hoje está uma situação para ser discutido e levantado os temas. Obrigado.
Com a palavra, vereador Erickson.
Só para contribuir um pouquinho de história, acho que alguns vereadores poderiam até me ajudar mais. A questão do módulo 6, só respondendo aí, vereador Geraldinho, teve dois vereadores que eu me lembro que votaram contra. Foi o Mano da Jumbo e a Dorildes, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Não sei se teve mais vereadores. Agora, o que aconteceu lá, a Câmara de Vereadores tem culpa também.
Com a palavra, vereador Daniel.
Acho que é para encerrar, acho que essa indicação se encerra, né, com a questão de hoje do Intermat. Só contribuir aqui, como já foi dito na indicação anterior e vem sido discutindo nessa, eu quero aqui só ressaltar o que a Nadilei, a vereadora Nadilei, trouxe de informação a respeito do que gerou aquela reunião que foi feita lá no colégio, lá na Antônia Moura, é isso, né? e no módulo 6, e que gerou aí aos munícipes ali que estavam naquela ânsia de resolver o problema, e a gente já estava aqui, como todos os vereadores, né, em busca dessa solução, juntamente com o executivo, e nada se resolvia, porque a questão é do Intermate. E houve aquela reunião lá, e até nos proibiram, né, eu quero deixar bem claro aqui, que foi dito, e em tom até de ameaças, que não queria a presença de vereadores lá. Ora, se nós somos os representantes do povo, se nós somos legítimos representantes do povo, nós representamos o povo, por que que vão fazer uma reunião ao qual eles proíbem os vereadores de estar indo lá? Mas a Câmara se fez presente, né? Nós enviamos, né, a nossa assessora para acompanhar essa reunião, e qual a vereadora Nadilei acabou de nos informar, e é bom que a população se entere disso e que a imprensa também divulgue isso, né? Porque aqui... Para se falar, eu vou dar a parte para a vereadora Salete, que está pedindo lá.
É, só para reiterar aí, nós estivemos lá nessa reunião no módulo 6 e eu tive na oportunidade que pedi para essa pessoa, fui lá juntamente com a tia Cida e pedi quem ele estava representando. Ele gaguejou e falou que ele estava representando a sociedade civil organizada. Só que esse cidadão não mora nem no nosso município, não pertence a nenhuma das nossas... Se mora, então, não está aqui ou vive mais lá em Cuiabá do que aqui. Mas não nos apresentou nenhum documento em qual sociedade civil não organizada que ele fazia parte. Eu acho incrível... nobre presidente, chegar aqui no nosso município e falar que nós, vereadores, agora, independente da sigla partidária, eu quero alavancar aqui que todos nós, independente da sigla partidária aqui, a gente corre atrás, a gente busca, e é igual a senhora falou, o que tem de documentos aqui, que nós estivemos lá no Intermate, reivindicando e pedindo para que venha o Intermate e regulamente com mais urgência possível, porque já está tendo aí atritos familiares, mortes, a gente sabe disso. Então, a gente fica chocado com uma pessoa vem aqui e fala que o nosso trabalho enquanto vereador, nós não estamos fazendo nada. Nós temos aí pilhas e mais pilhas de indicação, documentos e mais documentos, nós temos todos em forma de relatórios, todos os nossos trabalhos que nós fizemos. Então, eu queria só de agradecer, Daniel, pela parte aqui e lembrar que não é qualquer pessoa que pode vir e organizar uma reunião num bairro e falar que pertence e que tá, e vai resolver. Não é assim, em até formar comissão. Nós já temos comissão aqui dentro da nossa Câmara e nós representamos o povo. Então, qualquer dúvida do módulo 6, que venha e converse com cada um de nós aqui para a gente estar explicando melhor o que está acontecendo. Obrigada.
Só complementando, então, na fala da vereadora Nadilei, a gente vai estar indo lá com o Geraldo agora também essa semana, dando mais uma reforçada, e bom que seria, que nem a Ivani já nos propôs aqui, se um dia nós se reunir, nós 13 vereadores e os 13 lá, baixar os 13, dando mais força, né? Mas a gente vai estar indo lá, e como a vereadora Nadilei falou, e espero que os meios de comunicação também deixem isso registrado, que a Intermate ninguém representa a Intermate, a não ser ela mesma em Juína. Nós, como representantes do povo, a gente vai estar intermediando isso aí, esses assuntos, né, inerentes a essas questões fundiárias. O que mais nos revolta é a pessoa formar, chamar, ir no meio de comunicação, dizendo que vai resolver o problema do povo. O povo já está cansado, o povo está aflito, ansioso para se resolver o problema do terreno, e se formam essas reuniões sem pé, sem cabeça, do nada, de um dia para o outro, e geram expectativa no povo. E esse povo, a gente vê que o meio político hoje está em descrédito com a sociedade, e vão lá e pregam como se a gente não estivesse fazendo nada e lutando por o povo, sendo representante desse povo. E nós estamos fazendo a nossa parte, documentos têm sido enviados aqui, mais de novo as indicações da vereadora, nós estamos indo no fórum, nas comarcas, tentando resolver o problema fundiário, e alguém chega do nada e passa para o povo uma expectativa de se resolver o problema, nos colocando, presidente, contra essa população. Então, a gente caindo jogando em mais discreto, nós vereadores. Por isso, nobre presidente, nós temos que, toda vez que surgir esses assuntos, nós sair em defesa da Câmara de Vereadores, bater e defender mesmo. Então, eu parabenizo aqui todos os vereadores, né, pela condução dos trabalhos, pelo empenho, pela defesa, né, desses munícipes, né? E acredito que o governo Pedro Taques, né, o qual foi citado aqui, né, é porque quando você tem uma infecção muito generalizada, o medicamento tem que ser mais prolongado, né? O tratamento tem que ser um pouco mais prolongado. E assim eu vejo também essa infecção, está infeccionada a corrupção no nosso governo do Estado. Então, o remédio tem que ser um pouco mais prolongado, em doses um pouco mais fortes, mas eu acredito no governo Pedro Taques, eu acredito que o Estado será passado a limpo, eu acredito que o desenvolvimento do Estado vai voltar a crescer, agora com o governador, com o senador Blário Maggi assumindo a Secretaria de Agricultura, né? Então, acredito que o Estado vai voltar de novo aí a crescer o seu desenvolvimento.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 122/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 123/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência o senhor deputado federal Ságuas Moraes Souza, com cópia ao secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Assistência Social, senhor Valdinei de Arruda, a necessidade e a oportunidade de fazer gestão para que venha até o nosso município o mutirão da cidadania ou justiça comunitária, com o objetivo de atender o povo da nossa cidade com a regularização de documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, certidões, serviço do INSS, saúde e outros.
Coloco em discussão a indicação de número 123/2016. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 124/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência, o senhor deputado federal Ságuas Moraes Souza, a necessidade e a oportunidade de fazer gestão para que a justiça itinerante do INSS venha até o município fazer um mutirão com o objetivo de dar agilidade nos processos de aposentadorias do povo de nossa cidade, abrangendo toda a região noroeste.
Coloco a indicação de número 124/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, tanto a indicação anterior quanto essa, para poder dar agilidade em regularização de documentos aqui no nosso município. E principalmente essa segunda, da Justiça Itinerante do INSS, a gente é procurado, não sei os senhores, mas direto aqui na Câmara Municipal, tem gente no nosso gabinete pedindo interferência nossa junto ao INSS para poder estar agilizando algum processo de aposentadoria. A gente sabe que nós já temos a Justiça Federal aqui, mas muitas vezes as pessoas que vêm têm que pagar o advogado. E muitas vezes esse advogado demora 5, 10 anos aí, e as pessoas aí na necessidade, as pessoas já de idade, porque quem procura mais isso aqui é pessoas de idade. Muitas vezes que está faltando um documento, uma nota fiscal, uma coisa mínima, e aí os advogados, né, vão prolongando o tempo, e não acontece de resolver a necessidade dessa pessoa de estar fazendo a sua aposentadoria. Então, a gente já cobrou uma vez, e nós estamos pedindo mais uma vez aqui ao deputado federal, Ságuas Moraes, para que lá em Brasília faça gestão junto aos órgãos competentes, para que venha para o nosso município, então, um mutirão aí da Justiça Itinerante do INSS, para tentar ajudar a resolver não só de Juína, como de Castanheira e região aqui no nosso município.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, isso é triste, lamentável essa situação, vereador. É interessante, sim, que vem dentro do município de poder estar ajudando e auxiliando o nosso povo. É, o INSS hoje, ele está trabalhando para cortar mesmo as pessoas, né? Hoje eu conheço o idoso hoje que tem 70, tem um que eu conheço, ele 77 anos, foi cortado o benefício dele. Ele teve de arrumar um advogado para correr atrás do direito dele adquirido por lei. Eu acho isso um absurdo, isso é uma corrupção brasileira, estampada na cara, porque o direito do cidadão, o cara que contribui com o INSS, paga o INSS, ele tem direito adquirido por lei. Se é um trabalhador, ele tem direito, seja a zona rural, que seja. E hoje esse direito de lei está sendo coibido, cortado dentro do poder do INSS, através de jogar aos advogados. Então, você vai no INSS hoje, o INSS corta o benefício seu e procura o seu direito, você tem que procurar um advogado para montar um processo. Isso é uma injustiça muito grande que está acontecendo isso no nível de Juína e nível Brasil, que é uma falta de incompetência e irresponsabilidade desse órgão, porque é uma responsabilidade muito grande, porque se é direito adquirido do idoso, por que não aposentar, não encostar o cidadão? Mas o que acontece? Eu já fiquei sabendo de história que aconteceu dentro do município de Juína, que entrou uma recente ali, e ela começou a aprovar um, dois, ela deu sequência de vários, aposentadoria, encostamento. Os caras chamou ela e falou: se você continuar assim, nós vamos mandar você embora. Que você não foi contratada para poder aprovar, não. Ela falou assim: não, eu estou fazendo a lei. Eu estou fazendo a lei cumprir. Se vem idoso aqui, se vem cadeirante, vem pessoa com deficiência aqui, que está na lei, eu tenho de aprovar o benefício dele. E ele e ela foi chamada a atenção, porque estava aprovando. Então, isso é vergonhoso, isso que acontece na sociedade. Então, isso passa as pessoas passar para a parte procurar os advogados, e o advogado também está ganhando com isso aí também, que é um erro. Então, um erro acaba ganhando outro, que é competência, sim, do INSS resolver essa problemática. Então, nós não precisamos procurar advogado para resolver o problema direito de lei. Mas, sim, o INSS, é a responsabilidade do INSS estar resolvendo essas questões de aposentadoria ou de encostamento ou por validez.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só para contribuir com a matéria aqui, dizer que isso é uma indicação que ela vem de encontro com uma realidade triste, difícil, das pessoas que buscam o seu direito, de toda a nossa região. Se você considerar a dimensão aqui da região noroeste, de tamanho, distâncias, que tem apenas dois pontos de atendimento, né, dois postos de atendimento, que é Juína e Coniza, né, você vai verificar a tamanha da deficiência, né, e o deslocamento que as pessoas têm que fazer para ir de encontro ao seu direito. E, além disso também, eu gostaria aqui só de frisar, e eu já falei muitas vezes aqui na oportunidade como vereador, da importância das classes representativas, né, dos sindicatos, de estar sempre articulando, buscando junto com os seus filiados, né, a orientação necessária para que, ao longo do seu tempo laborativo, o trabalhador possa juntar, aí fazendo a juntada, tendo consciência do que é necessário para ele ir armazenando de documento, para que, ao chegar o tempo de aposentadoria, ele está com isso já bem triado, organizado, para ele poder fazer o seu pedido. E também, como já foi frisado aqui, mas muitas situações é o contrário, e ainda conta com todo o sistema do órgão, que é burocrático a situação, e nós, o trabalhador se vale da Justiça Federal muitas das vezes. E existe esse processo aí com mais de 10 anos, né, encalhado, né, pessoas que ingressaram pedido de pensão, pessoas que ingressaram pedido de aposentadoria, né, tudo isso é preocupante e cansativo, né, para o trabalhador, para a pessoa que está ali já com seus 65 anos, 70 anos e com esse tempo de entrada já está quase 80 anos aguardando, né, uma aprovação de benefício, ou até mesmo um pedido de revisão de cálculo, que muitas vezes é demorado. Por outro lado também, são as questões mesmo de questão de auxílio-doença, acidente de trabalho, que muitas vezes o trabalhador se esbarra na questão da perícia, né? Existe trabalhador que às vezes é marcado, como nós aqui, como um médico, ele saiu de licença de saúde, ficou perícias marcadas até para 5 meses. Né? Imagina só o trabalhador que ele ganha o seu salário mínimo, o seu ganha-pão ali, e ele ser obrigado, ele entra com um pedido de afastamento por auxílio-doença, ele esperar 5 meses para se passar numa perícia para depois ele estar recebendo, ser aprovado o seu pedido. Então, são justamente essas situações que devem ser mudadas. O pedido nosso assim, vem de encontro com uma realidade difícil, preocupante, e que deve ser melhorada, porque, se na verdade, são os trabalhadores que, e mesmo os empresários, todos estão os mesmos direitos, que fazem o carro-chefe dessa nação e precisa ser olhado com muito carinho e os seus direitos adquiridos e valorizados.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Contribuindo só com a indicação, na realidade, o INSS é um órgão falido, um órgão já bastante corrompido, e o que acontece é muito simples, é conta de matemática. Nós temos uma população economicamente ativa que não consegue mais sustentar uma população não ativa. Com isso, entra as crianças, entra deficientes, idosos e mais. As nossas leis foram feitas na Constituição e hoje nós temos aí uma mudança totalmente no nosso país. Nesses últimos 20 anos, a expectativa de vida aumentou e muito. E com isso, a questão de aposentadoria também. Infelizmente, nós não somos um país desenvolvido socialmente. Então, esses direitos nós temos que estar brigando e correndo atrás, sim. Não sou contra, não, vereadores. Mas a discussão agora é uma nova lei, uma nova sociedade, uma expectativa de vida maior. Tá? Hoje, nós temos aí pessoas que ficam aposentadas há 20 anos. Né? E a população economicamente ativa não aguenta pagar imposto para sustentar a população não economicamente ativa. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Só para dizer que antigamente a gente sofria tanto, a gente não tinha a Justiça Federal. E a gente tem esse órgão dentro do nosso município. Eu acho que a gente tem que estar ativando. Nós sabemos aí de que muitas pessoas utilizam sim, os serviços dos advogados. Nada mais justo, quem pode pagar, paga. E tem aquele que não pode pagar, que de repente não tem o seu defensor público aqui, né? Mas a gente acompanhou esses dias até um caso de aposentadoria e nesse caso de aposentadoria eles são bem enérgicos, sim, viu, Erickson? Você tem que provar que você precisa aposentar, que você tem condições de estar adquirindo a sua aposentadoria. Então, como disse o nobre colega ali, Sandro, tem que se juntar, isso tem que estar bem munido de vários documentos. Por quê? Eu digo isso porque minha mãe está com 84 anos, trabalhou uma vida inteira, você entendeu? E até hoje nós não conseguimos aposentá-la, porque a exigência também é muito grande. E naquela época, enquanto a gente morava lá no interior e trabalhava com agricultura e tudo mais, nós não tínhamos essa concepção de estarmos guardando notas e documentos. E muitos são os casos das pessoas aqui dentro do nosso município que não conseguem se aposentar por causa disso, falta de documentação. Então, as pessoas têm que estar sabendo que esses documentos têm que estar em mãos e têm que ter testemunhas, viu, nobre presidente? São levados testemunhas e dizendo se aquela pessoa realmente trabalhou, assim, assim, assado, como foi a vida dela para ela conseguir a aposentadoria. Então, eu acredito que nós já temos aqui um recurso que é a Justiça Federal, que tem feito isso daí. E com relação aí às pessoas que não têm o defensor público, que nós não contamos com esse primordial dentro da nossa cidade, eu cito aqui vários voluntários de direitos da AGE que estão ajudando vários senhores e senhoras no parecer aí, ajudando sem cobrar financeiramente nada, né? Estão ajudando várias pessoas a conseguirem a aposentadoria.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de esclarecer para o vereador Erickson que essa mentira que passam de que o INSS é uma instituição falida, a Previdência Social tem um lastro imenso de recurso que muitas vezes é desviado para pagamento de bancos privados e o BNDES. Mais dinheiro tem, eu estive no Congresso Nacional em Natal pela Conab e lá nós temos pessoas idosas que também são economistas, são doutores e conhecem muito bem, inclusive o Paulo Paim, que é uma pessoa que tem a luta para deficientes e pessoas idosas, estava nesse congresso e nós lá trouxemos toda essa informação. Então, não é verdade, nós temos, pode ser que no futuro, que a sociedade vai envelhecendo, né? Mas no momento nós não temos dificuldade. A dificuldade é no atendimento, na forma. Então, é louvável aí que se faça esse mutirão, vereadora Nadilei, e que se possa dar o direito a quem tem direito. Eu coloco a indicação de número 124/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 126/2016. Autoria, vereadora Ivani Cardoso Dalla Valle. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, a Secretária Municipal de Educação, professora Isabel Zaniolo, a necessidade de aquisição e destinação de um computador, duas TVs e dois aparelhos de ar-condicionado para a creche Vasco Papa, bairro Palmiteira, neste município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 126/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Os ar-condicionados já foram comprados, já chegaram, acho que só está esperando para ser entregue na creche.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 126/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de repúdio número 6/2016. Autores. Autora. Ela é só lida, só. Amém.
Eu gostaria de esclarecer a vereadora Salete para que coloque mais três vereadores para que se possa... Quatro, né? Mais quatro, para que essa moção possa avançar para ir para votação na próxima sessão. Ok, obrigada. Bom, nenhuma matéria mais, nós vamos para explicações pessoais. Vereador Daniel, vereador Robson, vereador Sandro, vereadora Irene, vereador Erickson, vereador Geraldo, mais alguém? Vereadora Salete, mais alguém? Vereador Paulo Tiepo, Neguito? Vereadora Ilson, vereador Tuna, vereadora Nádia? Nós temos quantos minutos aí? 4 minutos. 4 minutos. Ok? Com a palavra, vereador Daniel.
Eu só queria que você bem sucinto. Agradecer, né, ao Motoclube e a Leemante, né, pela contribuição que fez ali. Com nós ali da instituição Ebenezer, né, e com a Pestalozzi, nos dando a portaria ali na arrecadação de alimento para entrar no motocross lá, para ver o evento. Era 1 quilo de alimento, né, não perecível. E a gente foi, mais uma vez, né, eles lembraram da gente, né, como instituição, como associação, prestando serviço, né, aqui no município de Juína. E a gente tivemos ali durante todo o domingo, ali, dia das mães, né? Já fomos logo, solicitaram nós pela manhã, nós estivemos lá de manhã, era 8 horas da manhã, nós já estávamos lá com o pessoal do Ebenezer, né? E depois, logo mais à tarde, continuamos o trabalho, né? Revezando o pessoal. A Pestalozzi também esteve presente com a gente. E arrecadamos lá em torno de quase 2 mil. Não foi feito ainda uma pesagem, uma noção, mas quase 2 mil quilos de alimento. Então, parabenizar aos organizadores do evento, né, que contribuiu, né, para o município, né, até mesmo porque foi pego dinheiro do município, dinheiro público, né, então eles reverteram, de uma certa forma, para as instituições do município. E nós tivemos a felicidade de ser contemplados. Então, essa é a importância das associações que está recebendo, prestar essa conta, né, eles prestaram uma conta, nos dando a portaria e arrecadando quase 2 mil quilos de alimentos ali. Então, está de parabéns ao pessoal do motocross pelo evento e pela contribuição com a Associação Pestalozzi e com a constituição nossa ali, com o Desafio Jovem Ebenezer. E apenas também deixar aqui um registro, né, que amanhã talvez a gente já esteja, o país esteja tomando um novo rumo, né, as decisões estão sendo tomadas, né, houve aí uma tentativa de se parar ao andamento dos processos, né? A gente vê isso aí como manobras, né? Mas a gente vê que o país, né, que as instituições estão trabalhando firme, né? O judiciário, o executivo, né, o legislativo, estão funcionando. E essa tentativa aí que eu vi assim como uma tentativa de golpe mesmo, né, de se parar o processo do impeachment, né, tudo com o aval do Tribunal, Supremo Tribunal Federal. Mas as coisas vão andar. Então, amanhã, eu acho que a gente, ao longo de todo o dia, vamos estar aí na expectativa. Mas eu acredito que todo mal, como eu disse aqui, no nosso estado, há uma infecção. E quando no corpo da gente há uma infecção que está generalizada, que está muito infeccionada, a gente tem que tomar muito remédio, muitas coisas para poder sarar. E assim está sendo o país também. Está passando a limpo, a infecção é grande. A infecção que eu falo eu estou aqui, vereadora, apenas, não é infecção que eu quero dizer, eu estou apenas colocando na parte para a pessoa entender melhor, tá? Porque a infecção, quando é grande, tem que tomar muito remédio e demora um pouco mais para ser sarada. Assim também é a questão da corrupção no país, né? O país está doente, né? Está contaminado, e essa contaminação tem que ser combatida. E o remédio, muitas vezes, demora um pouco. Mas está sendo passado a limpo, e eu acredito que o país irá, independente de partido, não estou aqui falando de partido, porque lá tem PMDB, está tudo no meio lá, PSDB, está tudo no rolo lá, entendeu? Mas aqui, é bom que o país esteja passando a limpo e que os verdadeiros culpados vão para a cadeia mesmo.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa, ex-vereador Aldenor, que nos assiste. Rapidamente aqui, quanto ao ofício enviado pela Secretaria de Assistência Social, eu sugiro que ele seja convocado aqui na casa para poder trazer quais são os convênios que aguardam recurso federal. Eu tenho alguns contatos em Brasília, os demais vereadores têm os deputados federais lá, que eu acho que pode fazer uma gestão em cima disso, e também nos falar a respeito desses dois projetos que tem da assistência social, o mais rápido possível, para que não seja para semana que vem, já amanhã, vem aí amanhã mesmo, e a gente se reúne e vê do que se trata. Eu quero colocar aqui a respeito da minha viagem, eu peguei uma diária para o dia 3 do 5, excelentíssima presidente, eu fui procurado pelo secretário de Saúde, onde ele conseguiu cadastrar, no fundo a fundo, um hospital municipal. Aí, então, o projeto foi elaborado na gestão minha como secretário e precisaria agora uma atualização da planilha, que teria que ser feito pela AMM. A AMM está, não, o município não está mais filiado à AMM. Vários projetos eu consegui, mês após essa desfiliação, mas esse agora aconteceu de na AMM vários projetos serem perdidos lá no sistema de computador. Do hospital ficou somente o arquitetônico e o elétrico. Nós temos a planilha aqui no papel, vou levar essa planilha e mandar para eles, só que eu ainda dependo de uma conversa com o presidente para autorizar essa atualização da planilha por lá.
E se eu não conseguir ir direto com ele, eu não consegui semana passada, ele viajou para São Paulo, ia chegar só na sexta, e ontem ele fica o dia todo em Nortelândia, então eu não consegui falar com ele. Mas assim que eu tiver planilha em mãos, se eu não conseguir ir direto com ele, eu vou em algum deputado, tenho certeza que ele não vai criar objeção a esse respeito para poder cadastrar num projeto. A outra situação que eu fui atrás, que eu não consegui engolir ainda, digerir, foi a perca daquelas casinhas lá. Então, eu fui na CECID, onde não foram comunicados ainda da devolução do dinheiro, e entraram em contato na Caixa Econômica. Elas pediram que eu fosse somente ontem na Caixa Econômica, eu fui lá, fui direto conversar com o José Luiz. Não é mais ele encarregado, mas encarregado agora é a Fátima. Mas o José Luiz que está por dentro de tudo. Eu expliquei para ele, falou, Robson, esse projeto é o seguinte, vocês estão, já passou, fizemos tudo aqui, eu vi sua luta. Falei, ó, esquece o prefeito, esquece os vereadores, dá um prazo aí de 30 dias para as famílias, para 50 famílias, e ele dizendo que era impossível. Aí ele me fez uma pergunta. Se ele me fez aquela pergunta, eu acho que é porque tem uma luz. Ele falou, se a gente aprovar, a prefeitura pode depositar isso aí à vista? Eu falei, eu não posso te informar, mas se você me der um prazo de 30 dias para fazer os contratos e falar que nesse prazo tem que depositar o dinheiro, aí eu reúno com os vereadores, a gente chama o prefeito e coloca ele na parede. Mas não afirmou isso. Ficou de amanhã, na quarta-feira, eu ligar para ele, que aí ele ia passar todo o problema para a Fátima, que é responsável agora. Se ela falar assim, vocês têm 30 dias, é mais uma opção, uma janela que se abre, mas não passou. Então, nós vamos... Ele tinha prazo, tinha tudo, tinha prazo de pagamento, tinha tudo, não fez. Mas eu fui atrás. E se houver essa sinalização pela Caixa, eu quero que a presidente aqui nos ajude como mais vereadores, chamar o prefeito aqui, e nem que ele mande rápido um projeto para cá, aprovando alguma venda de alguma área, alguma situação que arrecade esse recurso. Então, eu queria passar para os colegas vereadores. Na CECID, falei com o coordenador de habitação, o Wallace e a Karina. Eu gostaria de falar também aqui quanto a como está desvirtuoso esse negócio de gestão honesta ou honesta. Hoje não se olha mais se um político é honesto ou se ele é ético para se eleger o político. Quando você pega um político que está fazendo uma gestão... 4 minutos? É uma obrigação de qualquer político é ser honesto. Agora, a gestão táxi, por exemplo, ele, como tem uma formação jurídica, ele está querendo prender quem fez alguma corrupção. Indica para o jurídico, para a associação jurídica dele e para o Poder Judiciário, mas foca no executivo, foca na gestão do Estado, que nós precisamos disso. Né? E o prefeito do Rio de Janeiro falou uma frase semana, apesar de eu achar que ele também é... Ele falou assim que quem está no Poder Executivo não pode fazer oposição a nenhum deputado, nem senador. Quem tem que fazer oposição é quem está no legislativo, porque o executivo depende de tudo isso. E só rapidamente justificar minha falta nas festividades da cidade, que eu estava acompanhando minha mãe num tratamento de saúde em Goiânia. Demais, agradecer a todos, obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu gostaria de ocupar esse momento aqui nessa tribuna e dizer sobre o projeto de lei que nós aprovamos aqui nesta casa e, posteriormente, foi publicada a lei, no dia 14/4/2016, a Lei 1639, que concede incentivo financeiro mensal aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, que era equivalente a o repasse de 4 meses. E, ao que me parece, foi enviado para esta Câmara, e nós votamos em regime de urgência para que atendesse a necessidade e o trabalho desses servidores. Mas até a data de sexta-feira, esses valores não entraram na conta dos agentes de saúde. Né? De tal forma que eu tentei entrar em contato por várias vezes com o nosso secretário de saúde para saber o motivo pelo qual não foi depositado e não consegui sucesso nas ligações. No entanto, eu estou trazendo até aqui, a líder do prefeito pode depois nos representar sobre esse assunto e saber em que pé está, porque até onde eu sei, nós atuamos como legislativo para aprovar a lei, que o dinheiro já estava em conta para ser destinado para essas pessoas. Então, foi publicada a lei, automaticamente o prefeito já está liberado para efetuar o repasse. Se é isso, Se não é isso, me corrija. Então, só registrar esse fato aqui, dizer que isso é de importância, porque criou-se uma expectativa nos servidores e eles estão aguardando isso. Então, são 4 meses referente ao mês de fevereiro, março, abril e maio, né? Ou seja, maio a se completar, mas, ao que parece, o dinheiro já estava em conta, tudo isso são motivos assim, de preocupação, e eu acho que deve ser levado em conta, porque foi um direito adquirido e repassado aqui pelo governo do Estado, juntamente com o governo federal, para atender, né, esses servidores que atuaram no combate às endemias, né? Então, fica aqui registrado. Gostaria que depois, vereador, pudesse dar um respaldo sobre esse assunto. E também gostaria, também aqui, de deixar os parabéns a todos os munícipes, à nossa cidade. Ontem, né, 34 anos de história, de emancipação política administrativa, isso representa muito para cada um de nós, para todos nós que aqui chegamos, desde o início da colonização de Juína, e estamos aqui até hoje, construindo família, construindo, né, cada um o seu segmento, o seu trabalho. Então, isso é importante, a gente espera sempre que a cidade cada vez ofereça mais condições, né, de viver com uma vida digna para todas as pessoas, independente. Nós não estamos aqui tratando de interesses partidários, mas tratando de interesse social, interesse de uma cidade que cada vez mais seja harmoniosa e acolhedora. Então, aqui fica registrado também os meus parabéns à cidade e também a todas as mães, né? Aqui tem 4 representantes, das tias Cida, 5, né, das mulheres mães, e que sejam acolhidas também pela passagem dos Dias das Mães. Um abraço a todos e um abraço, um bom dia e uma semana de um bom trabalho para todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Bom dia, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente e o público presente. Quero começar aqui falando sobre que foi cobrado muito essa semana e vem cobrando o patrulhamento da linha 3. Então, como deu essa chuva, está na hora de patrulhamento. Então, eu cobrei pessoalmente e deixo registrado aqui também na tribuna. A gente cobra da linha 3 até a aldeia Cinta Larga, né? Então, os índios também esteve em casa ontem cobrando o patrulhamento lá e eu também estou cobrando aqui hoje na tribuna. E outra cobrança que eu deixo registrado é a reabertura da EFINHA, né? Então, a EFINHA a gente teve lá essa semana, é muita cobrança, então precisa fazer uma reabertura na estrada da EFINHA. Tenho certeza também que o Neguinho também fez essa indicação e hoje também aí deixo registrado aqui na tribuna. O Distrito de Terra Roxa agradece muito o mutirão que teve no distrito. O mutirão que teve no distrito dia 26... foi um trabalho brilhante, né? Eu quero deixar registrado aqui quem foi fazer o mutirão, né? A parceria que foi... Então, tenho que ler, porque é muitos que foi junto. Então, foi um mutirão que deixou na história lá no distrito, nesse dia 26. Então, foi a parceria junto com a Prefeitura Municipal de Juína, o SENAR, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Assistência Social, Secretaria da Agricultura e ainda com o apoio da Secretaria Municipal da Educação. E ainda a participação do cartório eleitoral, a Polícia Militar e também passou o dia lá com a gente, o juiz da comarca, né? Então, foi um privilégio lá para o distrito de Terra Roxa. Então, Terra Roxa agradece esse mutirão e pede para providenciar mais mutirão desses lá no distrito. E hoje também eu quero hoje agradecer, deixar registrado, que a Empaer também está no nosso distrito hoje, com mais de 25 mulheres tendo curso lá no distrito, né? Então, a gente agradece a Empaer também pelo seu trabalho lá no distrito. E aqui eu também quero falar sobre uma indicação que eu fiz para o secretário, né? 2 vezes indicação sobre o parquinho lá no distrito. Como agora está a secretária Isabel Zaniolo, que foi diretora no nosso distrito, eles pedem muito para ela, né, e eu também estou pedindo aqui, deixando registrado, para ela olhar com carinho lá o nosso parquinho. O professor Erickson, nosso vereador, também fez essa indicação, né, uma indicação que eu também já tinha feito 2 vezes, e hoje eu deixo registrado aqui para ela olhar com carinho lá a escola, que ela foi diretora, e a gente precisa muito de um parquinho lá no Distrito de Terra Roxa, na escola Álvares de Azevedo. Então, aqui eu quero deixar parabéns à Juína pelo seu aniversário e parabéns a todas as mães do nosso município. São minhas palavras.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, primeiro também é parabenizar aí as mães, um dia muito especial, né? E é um dia que a gente lembra das mães com muito carinho. Lógico que dia das mães é todo dia, né? Também parabenizar o povo de Juína, porque o aniversário de Juína nada mais é do que a comemoração da população que aqui mora e aqui escolheu para viver. Então, parabéns ao povo juinense. E foi uma belíssima festa, mas, em especial, eu quero agradecer o vereador Neguinho, a vereadora Nádia, a vereadora Salete e vereadora Ivani, pela presença na Alvorada. Eu acho que é muito importante o Legislativo fazer parte lá. Estava lá o Executivo, estava a polícia, estava as creches, escolas. Eu não sei se teve outro vereador que esteve lá, me desculpa, mas o que eu vi foi esse. E agradecer a presença, porque é bastante importante a gente estar participando nesses eventos, né? Bom, aproveitando o momento para que fique registrado também sobre o impeachment, esperamos aí que o Senado faça a parte dele e tenhamos aí uma mudança do nosso país, uma mudança para voltar à credibilidade. Então, é isso que a gente pensa. Em relação ao nosso governador Pedro Taques e a fala de vários vereadores aqui e a minha defesa em relação à honestidade, a gente vê que isso está acontecendo. Por exemplo, já a gente vê a diferença de um governo para o outro ou de um governo para um presidente agora nessa operação Remona, né? Onde nós temos aí o próprio secretário estadual de Educação se retirou do cargo, não foi acusado, não foi indiciado, mas retirou para que possa fazer justiça. E o governador Pedro Taques vai ter esse objetivo, mudar, transformar o nosso estado. Ah, mas transformar tem que fazer. Não, primeiro você tem que deixar e coibir, deixar de fazer o povo roubar, coibir a corrupção. E aí a gente viu na SEDUC esse fato. E os servidores que foram presos, todos eles já estavam demitidos da SEDUC. E só quero que destacar que a secretária que é responsável pela Secretaria de Combate à Corrupção, Adriana Vondoni, que foi uma que articulou junto com o GAECO essa operação, também é filiada ao PSDB. E vocês não viram nenhum tucano se manifestando. Por quê? Porque a corrupção tem que ser combatida, seja no nível federal, seja no nível estadual. Então, a gente fica feliz em ver o nosso governador fazendo cumprir a honestidade. E também, só comentando com a vereadora Ivani, ela se fundamentou no deputado Paim. Deputado Paim é o deputado federal do PT. Para ele está tudo bom, está mil maravilhas. Para o PT, infelizmente, não existe corrupção no INSS, não existe, existe tudo bem. Eu estou fundamentando na minha vida profissional de geografia e geografia populacional e em alguns economistas para dizer sim que o INSS matematicamente está quebrado. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Bom dia a todos. Bom dia, o doutor Jabra, tia Cida, coordenador, nove vereadores, imprensa presente e público nos prestigia nesse momento. Eu queria iniciar minha fala parabenizar todas as mães, né, as mães vereadoras, coordenadora tia Cida, que Deus possa estar abençoando vocês, que esse, aquela data foi maravilhosa, que vocês seja sempre lembrada pelos seus filhos, pelos amigos e pelos familiares. Eu quero também falar dia das mães aqui, deixar registrado a minha mãe, Maria, que me colocou no mundo, sou grato a ela. Sempre eu falo que eu te amo. Antes não saía, mas eu fiz força de sair, porque é difícil você falar para o pai e a mãe quem te ama eles. Isso é uma coisa difícil para sair, mas infelizmente isso eu faço isso e sou grato à minha mãe. Então, quero parabenizar também todas as mães juinenses, aquelas mães lutadoras,
as mães desbravadoras que veio Deus no início do município de Juína e aquelas outras que nasceram dentro do município de Juína. E aquelas outras mães também que veio de outros estados também que está ajudando o nosso município a desenvolver. Eu queria também parabenizar também os munícipes do município de Juína pelo 34 anos da emancipação do município de Juína. Né? Eu cheguei aqui no ano 1984, vi um pouco do início da cidade de Juína e hoje sou feliz de ver a cidade de Juína onde está. A gente sabe que a cidade ela está em desenvolvimento ainda, né? E precisa muito crescer ainda. Eu não fui no dia do aniversário de Juína, porque não estava bem, né? Porque eu queria ir lá com todos os andamentos do município bem, as nossas minhas indicações realizadas, né? E não consegui ir lá porque eu não estava bem. Né? A gente não viu nenhum projeto acontecendo nesse período deste ano, que a gente cobrou tanto, como reforma do PSF, reforma de praças e vários temas que a gente cobrou, o gestor público não aconteceu. Então, eu não senti bem no aniversário da cidade ir lá, né? E ficar lá, sentindo bem comigo mesmo. Então, como eu não senti bem, eu não fui, mas mesmo assim eu quero parabenizar todas as pessoas que foi lá, que prestigiou o evento, né? Todos os encontros que teve, corrida de motocross, todos os outros que teve, quero parabenizar todos os eventos, as pessoas que foi, prestigiaram e gostaram. E eu queria só citar que a semana agora está indo para Cuiabá, eu, o vereador Valdemar já está em Cuiabá, a gente vai ter uma reunião no INCRA sobre a regularização do assentamento Caiabi, é um assentamento que tem 15 anos se arrastando, a gente vai fazer uma cobrança lá junto com o presidente do sindicato, seu Cícero, e junto com a comissão do assentamento, para que realmente consiga resolver esse problema que está se arrastando há muitos anos. E também vai ter, reforçando também outra reunião lá com o presidente do Intermate, e também cobrando também sobre a regularização do Juinão, que a pauta está lá no Intermate, para que eles tomem a providência o mais rápido possível. E também nós vai também na Defensoria Pública também, para cobrar, para ver o que está acontecendo na vinda deles para o município de Juína. Que era para ter vindo, não veio até agora, mas nós vamos estar lá para fazendo uma cobrança lá e pedindo o que está acontecendo, se é o compromisso deles está acontecendo alguma coisa ou é a falta do município de Juína, mas nós vamos querer saber o que está acontecendo. E também, só citar também da fala do vereador Sandro, eu tive várias cobranças dos agentes de saúde, a gente espera que realmente isso faça esse repasse, porque acabou passando o projeto nessa casa e alimentou uma esperança, o dinheiro já está em conta do município de Juína, para que o município de Juína faça esse repasse o mais rápido possível para a gente de saúde. Porque a partir do momento que alimenta uma esperança, então eles já fez os seus compromissos, sim, desse dinheiro em conta, que vai ajudar muito a renda familiar. O demais, eu agradeço a todos, que Deus possa estar abençoando aí, uma semana maravilhosa para todos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Dizer que a gente esteve em Cuiabá esta semana, por 2 dias, onde acompanhei na SEMA, tivemos uma audiência lá com o secretário André Babi, e a respeito dos postos de lava-jato, ou seja, lava-carros, né, do município de Juína, onde... levamos alguns documentos e foram nos expedidos outros. Nós pedimos urgência para que a SEMA, a partir do momento que seja entregue esses documentos, viabilize com mais urgência a reabertura desses locais, porque tem muitas famílias que sobrevivem disso. Então, essa semana, o engenheiro ambiental Túlio vai estar levando todas as documentações. E aí o secretário disse que a partir desse momento vai fazer o possível e impossível para poder viabilizar a reabertura desses postos com mais urgência. Dizer que nós tivemos também, juntamente com a vereadora Nádia e o vereador Tuna, lá no Intermate, como nós já falamos com relação às indicações passadas, e estivemos lá cobrando também para que agilize o mais rápido possível. Estive também no curso de capacitação para as eleições 2016 do Tribunal de Contas do Estado, onde passou várias normativas e leis para que a gente, quem for candidato, né, não ultrapasse essas normas e não esteja infringindo as leis. Dizer ao nobre vereador Geraldinho que nós sabemos que os postos realmente necessitam, mas o governo federal só repassa R$10 mil para todos os postos, os PSFs, e infelizmente o gasto do município é mais do que 50, 60 mil reais, principalmente também para conseguir com que o médico fique atendendo a população. Dizer aos servidores que eu já estive cobrando, nobre vereador Sandro, a respeito desses R$200, e o secretário Valduir falou que estava viabilizando já, provavelmente deva estar pagando este mês, tudo retroativo, ok? Dizer também para a população, parabenizar pelos 34 anos que a gente fez aqui, né, aniversário da cidade. Apesar das dificuldades, nós tivemos aí a festa, não podemos de aplaudir as pessoas que estão à frente, o Alan, a Carla, que fizeram um belíssimo trabalho. Claro, conforme o que tem de dinheiro, a gente pode estar patrocinando ou fazendo, com certeza. Dizer que a gente fica assim chocado, porque nós estamos com 12 milhões de desempregados em nosso país. E o PT, que sempre prometeu emprego, e agora? Me diz, 12 milhões de desempregados. A gente fica triste, fica muito triste com isso. E, através dessa notícia aí do senador Valdir Maranhão, né, que vai, não vai, faz uma lei, depois tira, né, e nessa madrugada a gente acordou lá pelas 5 da manhã e ficou sabendo que ele tinha revogado a própria lei que ele tinha impedido ali. Então, isso daí, para nós, é uma vergonha no nosso país, uma vergonha no mundo todo. E onde, nesses trâmites, ele provocou lesões de ordem econômica, à administração pública, entre outros. Vocês podem ter acompanhado aí a subida do dólar, um monte de os países falando, né, o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente vê aí que, às vezes, tem pessoas que não sabem realmente o que estão fazendo. Porque, para propor uma coisa dessa, que já estava tudo... Só para terminar, gostaria de deixar nesta casa, para que todos os vereadores, um pedido, senhora presidente, para que nós, quando formos aqui, alencarmos um por um, estarmos falando as palavras finais de cada sessão, a gente pudesse fazer um sorteio. Eu acho que nada mais justo e mais nada democrático que fossem sorteados um por um as falas de cada vereador nessa sessão. Obrigada.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, bom dia novamente. Eu não gosto de parabenizar ninguém, não, do trabalho efetuado, porque quem está fazendo o trabalho está ganhando alguma coisa por isso. Então, não precisa ganhar parabéns de ninguém. A Secretaria de Obras, pelo trabalho que foi feito na estrada de Fontanilhas, que está um espetáculo, passei ontem lá, está um espetáculo, parabéns a eles pelo trabalho feito lá. Quando o Erickson fala do governador, que a honestidade é a obrigação de todos nós, isso não é qualidade nenhuma. É obrigação nós sermos honestos. Porque tem muita gente que fala, tem que tirar fulano, tem que tirar ciclano, mas toma um caminhão de porta na estrada, ele vai lá carregar a caminhonete dele de porta para roubar. Então, honestidade é obrigação de todos. Eu queria parabenizar todas as mães pela passagem do Dia das Mães, dia 9 de maio, apesar de que Dia das Mães é todos os dias, mas parabenizar todas. E parabenizar a Juína, né, senhora presidente? Porque Juína, parabenizar os ex-gestores, professor Orlando Pereira, Liceu Alberto Veronese, Hilton de Campos, Ságuas Moraes, Altir Peruso e Hermes também, porque eu acho que por um pouco ou bastante, cada um tem seu legado. Só que tem um detalhe, tem seu legado, mas foi muito pouco que fizeram. A maioria, o Juína é hoje, Juína é, graças ao seu povo, à sua população, que é guerreira, trabalhadeira, vai em cima e faz, e acontece, e cobra, e você vê que o município anda. É lógico, os gestores, uns fez mais, outros fez menos, mas cada um deixou seu pedacinho de história ali. Então, parabenizar a todos eles, e parabenizar a população principalmente, por ser um povo manso, um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo ordeiro, apesar de acontecer, de vez em quando acontece alguma coisa, mas tem que levar em consideração. Então, parabenizar a Juína e dizer que eu perdi só um aniversário de Juína. Eu participei dos 33 aniversários. E hoje, Juína já é uma jovem senhora, não é mais uma menina nem uma moça. É uma jovem senhora. E vamos trabalhar e torcer para que ela seja uma senhora da terceira idade, mas com bastante sucesso. Com bastante sucesso, com bastante fôlego e com bastante coisas boas para os seus munícipes. E é o que a gente deseja. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, a gente só quer aí parabenizar a Juína, né, por seus 34 anos de emancipação política, né? E a gente vê que a nossa cidade esse ano está bonita, né? E a gente esperava que esse ano várias obras poderiam ser inauguradas na nossa cidade. Mas tem várias obras aí em construção e não adianta também a gente também querer fazer as coisas acontecer muito rápido e para sair umas obras mal feitas, sem qualidade. Então, eu estou feliz por Juína, já moro aqui 36 anos em Juína e a gente pôde acompanhar todo o desenvolvimento da nossa cidade e a gente sabe que todos os prefeitos, cada um fez um pouco para a nossa cidade. Então, todo cidadão aí ajudou a desenvolver o nosso município. Senhor presidente, mas eu quero aqui falar para a senhora que eu estou muito feliz esse ano, que eu sempre fui um defensor das estradas rurais, e a gente tem de parabenizar a Secretaria de Obra pelo grande avanço que está dando nas estradas rurais. Todos os anos, sempre, depois que termina o aniversário da cidade, é que vai para a zona rural. Mas esse ano nós já estamos com linha 5, já toda patrulhada, em parceria com o Estado, com o município. A linha Flor da Serra, esse ano já começou um patrulhamento na linha G e está vindo para a linha 4. E a linha Pesquisa também já foi patrulhada. E a linha J, ali pela Moarama, já tem uma para carregadeira fazendo uns reparos. E a linha Barroso já também está patrulhada, né? A linha Barroso, só falta ali uns gás de estrada, que eu acho que até quinta-feira já está patrulhada. E Fantanilha também já. Já deu um grande avanço, a Fantanilha já está patrulhada, as linhas lá ao lado, o vicinal. E eu estou muito feliz que está desenvolvendo muito rápido o serviço da Secretaria de Obra. E a gente vê lá o Peletinha louco ali trabalhando e o Urineu para que possa ir até agosto. Aí as estradas rurais já estão bem adiantadas no nosso município. Então a gente fica feliz com isso. E também a cidade, se a gente for ver, já todos os lugares na cidade aqui já foram passados os maquinários. E agora estão voltando nos bairros também, tem uns lugares que estão fazendo cascalhamento nos bairros da nossa cidade. E as áreas de chácara, São Brás, a linha 6, já... tem algum lugar só que não está patrulhado, mas o resto já foi feito um serviço de patrulhamento. Então, a gente fica muito feliz de estar aí lutando para as estradas rurais e sabendo aí que todos os funcionários da Secretaria de Obra estão empenhados aí para melhorar as estradas do nosso município. E a gente vê aqueles funcionários trabalhando ali, mesmo um que não sem hora extra, mas eles estão dedicados. Por que eles estão dedicados? Porque essa administração, ela pode ter todos os erros, mas a gente tem que dar parabéns ao prefeito, porque esse mês, dia 27, o pagamento o pagamento já estava na conta do funcionário. Então, o prefeito dá prioridade ao salário do funcionário, e isso aí já é uma grande importância para um gestor público, que hoje quem limpa a nossa cidade, quem atende a nossa, que atende a nossa população, é o funcionário público. Então, ele tem de ser valorizado. Eu quero aqui agradecer, principalmente ali ao pessoal do Barroso, da comunidade ali da linha 4, da Escola Querida Cunha, pela grande festa que fizeram no Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mães aí do nosso município.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero aqui parabenizar todas as mães juinenses, principalmente as mães aqui também do nosso plenário, dos nossos funcionários também, que estão aqui junto com nós no nosso dia a dia. E quero também aproveitar, parabenizar o aniversário do nosso município, 34 anos aqui do nosso município, que a gente vem junto, vivendo esses anos, junto com a nossa população juinense. E quero também parabenizar toda a comissão organizadora que ajudou a trabalhar na organização da festa aqui do nosso município que aconteceu. Quero também, assim, ficar triste no mesmo momento, porque a gente sabe que nos aniversários da cidade acontecem muitas coisas novas e o projeto que o prefeito tem para mostrar para a sociedade do que ele vai mostrar durante o ano de trabalho. Ele não fez um lançamento de nada, não lançou uma creche, não lançou uma escola, não lançou, não lançou asfalto, não lançou melhoria nenhuma nos bairros. Então, eu vejo assim que foi um aniversário sem expectativa para o nosso povo juinense, porque não deu esperança de nada. Porque eu ainda brinquei assim na Band, falando assim que o prefeito só lançou a corrida. Quem sabe já está lançando a corrida e a saída do final do ano dele, que já está se vencendo. Professor Erison usa o termo PT está satisfeito. Quer só dizer para o senhor, vereador, se o PT tivesse satisfeito, ele tinha colocado debaixo dos tapetes também as pouca vergonha do Brasil. Queria perguntar para você e para os demais companheiros vereadores, em que tempo que nós vimos uma presidente deixar fiscalizar o Congresso? Ver tanta maracutaia que existe lá. Os demais presidentes que passou aqui pelo nosso país, pelo nosso mundo, enfiava tudo debaixo do tapete. E ela arrancou o tapete e jogou. Você nunca viu falar que um ex-governador foi preso, mas nessa gestão de Dilma tem ex-governador na cadeia. Você nunca viu falar que um deputado federal, um deputado estadual estava na cadeia, mas nessa gestão o senhor vê e aprova. Então eu vejo assim que o PT não está satisfeito com a situação. O PT quer acabar com a corrupção que existe. Agora eu vou falar para você que o PT é santo ou não é santo. E quero que alguns vereadores aqui que venham falar que o partido dele é santo, que não tem culpa no cartório. O partido dele pode ser santo, mas os membros que fazem parte também estão crucificados em qualquer justiça. Então eu vejo assim, tacar pedra é a coisa mais fácil. Olhar o que ele prejudicou, o que ele faz no nosso estado, no nosso país, que ele tem que analisar. Então, eu vejo assim que é muito fácil falar que o PT está satisfeito. Está sim, porque hoje nós vê deputado, hoje nós vê governador, nós vê grandes empresários na cadeia. Por quê? Porque está fazendo a investigação completa. E isso tenho certeza. E tenho medo. Se a Dilma sair de lá, daqui 30 dias, o tapete volta a cobrir de novo e acaba a investigação do nosso país. Então, eu vejo assim, eu, da minha parte, sou petista, eu queria que ela ficasse lá, não só mais esse final de mandato, retornasse, porque presidente que teve coragem de fazer isso, só ela, porque os demais não tiveram coragem. Então, eu vejo assim, companheiros, é triste
tacar pedra. É, assim, é bom tacar pedra, mas olhar os compromissos que o partido dele também tem, ele podia estar falando aqui. Só minhas palavras, senhor presidente, que desejar um bom dia para todos.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Começar a minha fala parabenizando, então, ontem, domingo, dia das mães, né? Infelizmente, eu não tenho mais a minha mãezinha, mas hoje eu sou avó. E é uma delícia a gente poder estar junto com a família, né? Comemorando, participando, confraternizando. E parabenizar o município também de Juína pelo seu 34º aniversário. Eu estou aqui há 31 anos nesse município, como eu disse ali ontem pela manhã na Alvorada, onde eu participava, que eu abracei essa cidade para aqui viver, criar meus filhos, e também aqui eu quero ser enterrada. E, então, a gente fica contente, né? E faço minhas as palavras do vereador Paulo Tchepo, que diz que cada um dos nossos antigos prefeitos, dos nossos antigos mandatários, tem a sua contribuição, o seu legado nessa cidade, nesse município. Infelizmente, eu vou dizer que nós não tivemos muito o que comemorar nesse 34º aniversário de Juína com esta atual gestão. O Robson aqui dizia assim, mas nossa, nem comemoraram, nem lançaram a obra ali da Lagoa da Garça. Não. As creches, não. Não tinha asfalto, não. Como que foi o hospital, a inauguração? Ah, inauguraram ali agora, revitalizaram o hospital municipal? Não, mas inauguraram o consórcio, inauguraram o prédio do vizinho lá para o consórcio, que é alugado lá na frente do hospital municipal. Infelizmente, eu sempre digo que um aniversário de um município, ele é marcado por inaugurações, por lançamento de obras, por melhorias na cidade. E hoje a gente foi falar que, ah, mas o prefeito está trabalhando porque ele é honesto. É minha obrigação e de todos nós, como seres humanos, ter honestidade. Isso aí é uma virtude que vem de berço. Isso aí não precisa ser lançado. Tem uma palavra que diz que quando eu digo que eu sou melhor do que os outros, eu deixei de ser. Porque ninguém é melhor do que ninguém. A honestidade tem que ser uma virtude que a gente tem que trazer de casa, de berço. E aí a gente ouve falar que, ah, porque o PT é ladrão, porque o PT fez isso, porque... Estão esquecendo algumas outras siglas. O PSDB, o PMDB, o PP, o DEM. Eles esquecem as outras siglas, que também existem pessoas desonestas dentro desses outros partidos. E aí se esquecem de tirar o cisco do seu olho e atira pedra no vizinho. Então, isso é muito fácil, muito bonitinho de se falar, né? Ainda mais em ano político, numa pré-eleição aqui do ano de 2016, onde uns e outros sempre gostam e querem poder levar vantagem. Então, mas a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? A gente tem que dar a César o que é de César. Essa é a nossa realidade. Então, senhora presidente, dizer que... Parabenizar o Clube de Desbravadores que esteve ali ontem de manhã, os dois clubes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Desbravadores Guardiões do Noroeste, aqui da Central, e também o Clube de Desbravadores Rocha Eterna, lá do bairro Padre Duílio, da qual eu também participo, a gente faz um trabalho social naquele bairro, um trabalho muito bonito. Parabenizar o pessoal do CTG, né, pela apresentação ali, e também as duas pessoas, foram essas as apresentações culturais que teve, do CTG e dos desbravadores, e também duas senhoras ex-diretoras de creches foram homenageadas ali naquele momento da Alvorada, fazendo parte ali das festividades do município aqui de Juína. E dizer que nós estivemos também no Intermate, fizemos questão de convidar a líder do prefeito para que estivesse junto conosco naquela audiência que nós marcamos junto com o presidente do Intermate, para que ela tomasse pé do que realmente, né, ele iria dizer e falar para a gente ali, para que estivesse trazendo também para o prefeito da nossa cidade. Dizer também que estivemos participando de uma capacitação do Tribunal de Contas, perguntas, que foi sobre as eleições 2016, a mudança e das novas regras e das novas leis que vão reger as eleições deste ano. E também o Tribunal de Contas já informou que tem mais uma capacitação daí para julho e outra capacitação para depois, no final das eleições, sobre a transição de governos. Então, foi muito bom a gente estar ali participando. Estávamos eu, o vereador Tuna, a vereadora Salete também se fazia presente nessa capacitação. E, no mais, desejar...
Bom, também gostaria de deixar o meu registro aqui de felicitações a todos os cidadãos de Juína pelo 34º aniversário e dizer também da importância de render homenagem àquelas pessoas que estão no anonimato e que ajudaram a construir o município. Pessoas humildes que sequer a gente conhece direito e que muitas delas morreram embaixo de madeira derrubada, malária e tantas outras situações no início dessa cidade. Chegamos antes da emancipação, né, Neguinho? Em 79, e participamos do ato cívico de emancipação política em 82. Isso me reporta tantas ocasiões e tantas situações que passamos para a construção desse município, que as pessoas que vieram depois sequer têm noção das dificuldades enfrentadas. E eu digo que Juína é diferente, realmente, pelo povo acolhedor e pela nossa característica de ser formado de pessoas dos diferentes Brasis, de diferentes regiões desse Brasil, que aqui vieram e estão dando sua contribuição para tornar essa pátria melhor. Então, parabenizar a todos que participaram das programações, das ações do Dia do Município, que eu acredito que foi bastante comemorado por esse povo realmente que faz a diferença. Isso que o vereador Paulo falou, todos, não só os prefeitos que passaram, mas quem estiveram nas equipes, deram a sua contribuição, que estiveram nas entidades, que estiveram em todas as instituições, nas escolas, deram sua contribuição para tornar esse município melhor. Eu gostaria também de dizer sobre a questão da Intermate, né, que é uma situação bastante séria, e que os cidadãos que queiram participar, está aberta a possibilidade de participar, né? Porém, colocar em xeque o nosso trabalho, o nosso compromisso de resolver os problemas, isso não é admissível e nós estaremos atentos, sim, para defender. Estaremos com o vereador Geraldo no fórum para tentar viabilizar essa audiência pública, que eu creio que é de fundamental importância para dar uma resposta a toda a população de Juína, e é uma luta que a gente vem travando há mais de um ano e meio, desde que esse governo assumiu. Eu gostaria de dizer que nós encaminhamos um expediente para a Secretaria de Agricultura Familiar, para que se faça também uma audiência ou uma reunião ampliada com os produtores, os agricultores da agricultura familiar, para que se possa viabilizar a agricultura de uma forma que o governo subsidie e ofereça as condições necessárias. Tivemos aqui um encontro sobre a revitalização do café, mas não é só o café, são tantas outras culturas que o pequeno produtor dos assentamentos poderão estar construindo, desenvolvendo para que o município se desenvolva mais. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês, já foi sinalizado ainda para o mês de maio a possibilidade de virem para cá para fazer essa audiência. E aí eu gostaria de contar Irene, Valdemar e todos os outros vereadores para nos ajudar a viabilizar e fazer um grande encontro com os produtores, especialmente da agricultura familiar. Falar também que esteve aqui no nosso município o presidente do INDEA. Nós tivemos com ele lá em Cuiabá, ele prometeu que viria e veio, mandou antes dele um assessor para verificar realmente a situação do INDEA, que é uma cobrança não minha, de todos nós, para que se tenha uma estrutura, para que se construa a estrutura no terreno que foi concedido pelo Poder Público Municipal. E ele, então, se comprometeu a princípio de colocar mais pessoas para o atendimento na época de campanha e verificar o funcionamento do sistema, que é o sistema que tem emperrado também o bom atendimento naquela instituição. Também, junto com a Crimate, no evento que nós tivemos, sentimos assim, bastante apoio do empresário, que é o Jorge Basílio, que é da Crimate, e também o Jorge Pires, né? E várias personalidades falaram que vão dar apoio para que a gente possa levar adiante essa ideia de ajudar na construção. O governo vai entrar com aquilo que for possível, já vão rever o projeto, um projeto mais simplificado, e a gente, eu acredito que em breve vamos ter a construção aqui do prédio do INDEA e dar, então, a possibilidade de atender os agricultores, os produtores de uma forma mais digna. Falar também que nós recebemos aqui o convite e a solicitação para o espaço para uma audiência pública com a Secretaria de Infraestrutura, Marcelo. Ele estará aqui no nosso município no dia 25 de maio de 2016, às 9 horas, e vamos fazer uma audiência pública sobre o FETAB. Né? Então, tem uma nova metodologia do FETAB, né? E diz o seguinte: presidente do Conselho Diretor do FETAB, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, senhor Marcelo Duarte Monteiro, nas atribuições legais contidas no Decreto Estadual número 1261-2000, que regulamenta a Lei Estadual 7.266, convida, na pessoa da presidente da Câmara Municipal, os vereadores desse município, para audiência pública a ser realizada dia 25 de maio de 2016, às 9 horas, na Câmara Municipal da nossa cidade. Então, todos convidados, e eu espero que possam também retransmitir as outras pessoas aqui da nossa cidade, porque o FETAB, como disse o Paulo Tiepo, tem sido o órgão que a possibilidade de manter as estradas vicinais, principalmente, em bom estado, que hoje nós podemos, então, ter esse privilégio. No mais, agradecer a todos. Desejando uma boa semana, um bom dia, e que a gente volte nos todos estão convidados a assinar a indicação da audiência pública do Intermate. No mais, encerro nossa sessão, desejando um bom dia, que Deus possa continuar nos abençoando. Está encerrada a sessão.